4. A companhia guiada para o destino é uma dimensão do eu, a pertença. O reconhecermo-nos juntos na companhia porque existe Cristo desenvolve um sentido de uma presença que é constitutivo da própria pessoa. Uma tal companhia é algo de substancial para a definição do nosso eu. Não existe pessoa completa a não ser em companhia. Uma pessoa gera companhia e é gerada pela companhia. Pertença é o nome de uma relação que chega a este ponto. Pertences-me e eu pertenço-te. Eu pertenço à companhia criada pelo acontecimento de Cristo e esta companhia, em todos os seus fatores, pertence-me a mim e eu a ela. A companhia concreta onde acontece o encontro com Cristo torna-se no lugar da pertença do nosso eu, onde este atinge a modalidade última de entender e sentir as coisas, de as entender intelectualmente e de as ajuizar, a forma de imaginar, projetar, decidir e fazer. O nosso eu pertence a este corpo, que é a companhia cristã, e nele alcança o critério último para enfrentar todas as coisas. Esta companhia é, por isso, a única modalidade que nos capacita para o real, nos faz tocar o real e nos torna reais. João Paulo II descreveu a dinâmica interna que define a relação do indivíduo com a companhia com estas palavras: aderir a Cristo como princípio e motivo inspirador do viver e do agir, da consciência e da ação. A pertença a Cristo é o conteúdo de uma nova autoconsciência. Nós pertencemos a Deus, somos seus, no sentido mais radical, ontológico do termo. Somos criaturas suas. Mas a nossa dependência de criaturas não seria mais do que uma percepção enigmática e passageira se não tivesse sido claramente revelada em Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Na pertença ao Deus que se tornou homem, a nossa dependência total, o nosso sermos feitos, torna-se clara. É um outro que me define. Coincido com a vontade e com a força de um outro. Sou de um outro, ou seja, daquele que me cria. E aquele que me cria tornou-se homem. Então, eu não coincido com aquilo que penso e sinto de mim, mas, em última instância, com aquilo que de mim pensa e quer este homem. A companhia toca-nos e sentimos-nos atraídos por ela, porque ela torna a experiência concreta para nós o encontro com este homem. Tira-o da abstração e faz com que o experimentemos como uma realidade da qual se pode viver agora. A companhia não é uma ideia, um discurso, uma lógica, mas um facto, uma presença que implica uma relação de pertença. Ideias, lógica, consequência são depois retiradas desta pertença, mas em primeiro lugar é preciso estar no seio do facto da companhia. Esta demonstra a presença de Deus feito homem porque é feita de pessoas que, se permanecerem fiéis, com o tempo mudam. A pertença à companhia, qualquer que ela seja, nasce de um acontecimento, de um encontro do qual jorra o início de uma novidade em mim, de uma percepção e de uma adesão a mim mesmo diferente. Jorra o início de uma criação nova de mim que não pode ser reconduzida àquilo que eu penso e sinto de mim. Nesta pertença joga-se tudo da nossa pessoa e, com o passar do tempo, esta muda. Realmente pensamos, entendemos, ajuizamos, sentimos, afeiçoamo-nos, trabalhamos, ou seja, manipulamos a realidade e damos-nos a nós mesmos, a própria vida e a própria morte, de forma totalmente diferente. Tanto que Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Uma ideia, um discurso, uma lógica não mudam a pessoa. O estarmos juntos, se for uma adesão consciente e livre, muda. E da totalidade dos fatores, lentamente atua a síntese, mesmo no coração mais rebelde. Se não for rebelde, a ponto de se ir embora. Tem então início uma criação nova de si mesmo, ou seja, a descoberta da verdadeira criação. Na pertença, a pessoa cumpre a experiência de uma coesão dos pormenores, dentro dos quais a sua vida se situa. A vida assim adquire um novo significado e uma nova unidade. Trata-se mesmo de um sentido novo, não reconduzível à breve dimensão do tempo e do espaço mensurável por nós. É um sentido que a ultrapassa infinitamente. Só na experiência desta coesão começa a alvorecer no horizonte da nossa consciência a percepção de um significado positivo, apesar de tudo, do tempo, ou seja, de alguma coisa maior e mais forte do que o mal e mais poderosa do que a angústia do presente. Aqui se percebe o valor da companhia cristã, deste instrumento idealizado por Deus como reflexo de si mesmo, porque Deus é uma companhia. Esta chama-nos para aquilo para onde caminhamos, para o significado daquilo que somos, para a beleza profunda, a ternura tenaz, a capacidade imensa de sacrifício e dedicação, segundo o ideal que surge do facto de termos sido assimilados a Cristo naquele momento que é o maior da vida e que se chama batismo. É verdadeiramente o mistério de Cristo que se torna presente na companhia cristã e caminha connosco. Nesta nova realidade, desenvolve-se um dinamismo que uma perspicaz afirmação de Peggy nos pode ajudar a entender. Quando o aluno mais não faz do que repetir, já nem sequer uma ressonância, mas apenas um miserável decalque do pensamento do mestre. Quando o aluno não é senão um aluno, mesmo que seja o melhor dos alunos, nunca gerará nada. Um aluno não começa a criar, a não ser quando introduz ele próprio uma ressonância nova. Ou seja, na medida em que já não é um aluno. Não é que não se possa ter um mestre, mas o aluno deve descender pelas vias naturais da filiação e não pelas vias escolares do ensino. Este é, portanto, o dinamismo que a pertença implica. Esta é a necessidade de uma companhia verdadeira para que ela seja fonte de missão em todo o mundo. Não ensino, não repetição, mas filiação. A introdução de um eco e de uma ressonância nova é própria do filho, que tem a natureza do pai. Tem a mesma natureza do pai, o mesmo tronco do pai. Mas é uma realidade nova. Tanto assim é que pode fazer melhor do que o pai e este pode olhar muito feliz para o filho que se tornou maior do que ele. Mas aquilo que o filho faz só é maior precisamente quando realiza mais e melhor aquilo que viu e ouviu do pai. Por isso, para a organicidade viva da companhia cristã, não há nada de mais contraditório do que, por um lado, a afirmação da própria opinião, da própria medida, do próprio modo de sentir como critério último, e do outro, a repetição. É a filiação que gera. O sangue de um, o pai, passa para o coração do outro, o filho, e gera uma capacidade de realização diferente. Assim se multiplica e se dilata o grande mistério da sua presença, para que todos o vejam dando glória a Deus. O maior sacrifício é dar a própria vida pela obra de outro. A pertença representa a palavra mais importante para definir a natureza da criatura nova através da qual se veicula a ontologia do acontecimento. Por isso, aprofundar a consciência de si como pertença é a primeira linha de desenvolvimento de uma autoconsciência madura, ou seja, de uma antropologia cristã. Quanto mais o eu se vê como pertença, tanto mais a ação se soltará dele de forma justa, adequada ao destino. Da percepção do valor ontológico da pertença, nasce a fórmula moral, mais intensamente sumária e mais indicativa para a prática da nossa vida. O maior sacrifício é dar a vida pela obra de outro. Esta frase é semelhante àquela de Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas, mais profundamente ainda, esta frase recorda, como está bem ilustrada em todo o Evangelho de São João, a própria experiência de Cristo, que dá a vida pela obra do Pai.